Eu quero que você analise comigo duas situações que aconteceram. São situações reais que aconteceram, que têm a ver com o mercado de trabalho, que têm a ver com emprego, com função. Eu vou contar um caso para você, e isso você pode até pesquisar na internet, para você ver que é uma verdade esse fato que eu vou te contar. Porque há no Brasil uma multinacional chamada Salesforce. E essa multinacional, ela desenvolve softwares para grandes empresas. Para você ter uma ideia de algumas empresas que essa multinacional ela trabalha, ela produz o software para gerir a Embraer, que é uma empresa grande. Aquele aplicativo do iFood, não é, que às vezes a gente usa para pedir alimento, Salesforce, ela rege e coordena todos esses softwares. E também da SulAmérica. A SulAmérica, que é uma empresa de seguros, não é? E essa Salesforce, que é uma multinacional com sede nos Estados Unidos, ela desenvolve softwares para grandes empresas. E aqui no Brasil ela tem um CEO, ou seja, um presidente brasileiro que cuida e coordena a empresa aqui no Brasil. E no final do ano, você sabe que toda empresa faz aquela confraternização de final de ano, e o presidente da empresa aqui no Brasil, ele decidiu fazer, não é, no final de ano, uma festa fantasia para os seus funcionários. Então, vai prestando atenção na história, está isso na internet. E aí, no final do ano, foi feita essa festa, os funcionários foram vestidos à fantasia, e eu não sei se é o CEO que foi assim, fantasiado desse jeito, ou se foi um dos funcionários que foram fantasiados desse jeito. Diz a matéria que ele pôs uma fantasia de mau gosto, e uma prótese peniana exposta, e ele foi para a festa. Não sei te dizer se foi o CEO que foi assim fantasiado, ou um funcionário. Eu sei que um deles foi fantasiado, mas o CEO dançou, viu, pastor Tiago, na história. Se não foi ele, ele dançou do mesmo jeito. Porque chegou na festa, todo mundo fantasiado, e o moço lá fantasiado com essa fantasia de mau gosto. E no final fez a eleição da fantasia mais original, e foi exatamente o moço da prótese exposta peniana que ganhou. Só que no dia seguinte, tem uma carta de demissão vinda direto dos Estados Unidos para três. Um era o presidente da empresa no Brasil, aquele que determinou a festa fantasia. E para mais dois funcionários que também estavam na festa. Aí, diante dessa repercussão que houve, né, foram perguntar lá para os presidentes nos Estados Unidos da Salesforce, por que que eles foram demitidos? Era só uma fantasia. Mas por que que eles foram mandados embora? E a empresa simplesmente disse assim: nós não temos o hábito de expor questões internas da empresa e de funcionários para situações de mídia externas. Mas agora, os três funcionários estão livres para expor o que pensam e o que acham de acordo com os seus pensamentos e crenças e do que acreditam. Simplesmente isso. Esse é um caso. Vai analisando esse caso. O que levou à demissão desses três funcionários? Foi a fantasia? Você acha que foi a fantasia de mau gosto? Foi isso que mandou os três embora? Vai pensando aí. Vou te contar uma outra situação. Essa aí foi o pastor Tiago que me contou. Ele me contou de quando você trabalhava. É Domínio Verde, é isso? Como? Uma rede de farmácia Droga Verde. E ele estava me contando que na época ele trabalhava para essa empresa, Droga Verde. E nessa empresa tinha uma secretária chamada Kelly. E tinha o presidente, né, o dono da empresa, que era o Wilson. Welton, seu Welton. E aí teve um moço, olha só o moço. O moço fez todas as provas e ele foi excelente, né, pastor Tiago? Passou em tudo, todas as provas, ele passou de primeira, todas as questões que foi passado para ele, o moço foi excelente. A última prova, ele tinha que conversar com o presidente da empresa. Aí então marcaram a entrevista para ele. Ele chegou cedo, arrumadinho, bonitinho, para a empresa. Só que ele chegou cedo e a secretária Kelly tinha saído para o almoço. E ela não estava lá para o almoço. E aí o chefe, o Elton, e o que acontece? O Elton, ele era o dono da empresa, e isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado, viu? Porque é igual, nem sempre a pessoa conhece como que é o dono da empresa, o chefe. Então, às vezes, uma brincadeira na hora errada pode pôr tudo a perder. Porque o pastor estava falando que o Elton, ele era um homem, né, de uma estatura mediana, não era um homem muito alto, era um homem baixo, não é? E ele tem um jeito simples, não era um homem sofisticado que aparentava. Isso é uma coisa, viu? Quem tem dinheiro não mostra, viu? Isso é uma coisa clara, esse negócio de ostentação, né, pastor Tiago? Esse negócio, relojão, rolexão, correntão de ouro. Isso é para quem quer ostentar, porque quem tem dinheiro não mostra não, viu? Quem tem dinheiro não mostra para ninguém que tem dinheiro não. E esse bobear é mais simples do que eu e você. Usa roupa até sem marca, até para não chamar atenção. A verdade é essa. Aí o seu Elton estava na empresa, a Kelly não estava. Aí viu que o moço chegou cedo e falou, ah, esse é o candidato. Eu vou lá adiantar a entrevista. Aí o dono da empresa chega para o moço, que passou em todas as entrevistas, e diz para ele, você é o candidato? Aí ele olha para ele e fala, sim, sou o candidato. E aí o moço olha para ele e diz, com um sorriso debochado, e diz, e por acaso o senhor é aquele? Aí o seu Elton olha para ele e fala, o quê? Como? É, o senhor é aquele? Aí o seu Elton olha para ele e diz, não, eu não sou a Kelly, por favor, o senhor se sente aí. Deu meia volta, entrou para a sala, chamou o outro entrevistador e disse, é esse o que passou em todas as provas? Sim, seu Elton, é esse mesmo. Manda ele embora, ele não serve para ser meu funcionário, não. Em outras palavras, eu perco o emprego, mas não perco a piada. Né? Tem gente que é assim. Quer dizer, perdeu o emprego, mas não perdeu a piada. É você aquele? Puxa, que piada na hora errada. Agora vamos aqui analisar esses dois casos que eu estou te falando aqui. Dois casos verídicos, dois casos reais. Dois casos de pessoas que tinham capacidade, pessoas promissoras, pessoas que tinham um excelente trabalho, estavam no rumo certo para conseguir um excelente trabalho, só que por faltar uma coisa para eles, uma coisa, pois tudo a perder, um presidente que representava uma multinacional no Brasil, pessoas sonham com este cargo, pessoas sonham com esta profissão, representar uma empresa estrangeira no Brasil, não é? E esse homem tinha isso na mão e perdeu, por quê? Porque faltou uma coisa para ele. Esse moço passou em todas as provas, teve resultado positivo em tudo, mas na hora certa, faltou uma coisa para ele, e ele perdeu tudo. Quer dizer, ele tinha capacidade, ambos tinham capacidade, ambos tinham instrução, ambos tinham o gabarito, só que faltou uma coisa para eles. O que faltou para eles, pastor? O que faltou? Alguém pode dizer assim, pastor, faltou bom senso. É ou não é? Bom senso, pastor. Bom senso, porque, poxa, o presidente da empresa colocar uma fantasia de mau gosto. Se fosse talvez até um funcionário menorzinho, né, pastor Tiago? Ainda ia dizer assim, manda ele embora só, né? Mas a coisa foi tão grave porque veio lá de cima o negócio. Quer dizer, o bom senso faltou para o cabeça. Faltou para aquele que era o responsável pela festa, de chamar o funcionário e dizer, meu filho, isso não é... vai agora lá no banheiro e arranca essa prótese agora, você está pensando que você está onde? Você quer que a minha cabeça role e a tua também? Que negócio é esse? Você está maluco? Você está louco? Vai agora lá no banheiro e tira essa fantasia de mau gosto, agora, não é? Quer dizer, uma piada no momento errado, no segundo caso, na droga verde, uma piada no momento errado, quer dizer, faltou bom senso, né? Bom senso. Talvez você diga assim, pastor, talvez o que faltou bom senso, talvez o que faltou foi equilíbrio, temperança. Faltou temperança no negócio, né? Aquele negócio de saber a hora de entrar, a hora de sair, a hora de falar, a hora de se calar, como diz na Bíblia, há um tempo para todas as coisas, não é? Há o tempo de abraçar e há o tempo de deixar de se abraçar. Há o tempo de falar e há o tempo de se calar. Há o tempo de abrasar-se e deixar de se abrasar, não é? Está escrito isso na Bíblia, que há um tempo certo para tudo, e isso é temperança. Isso é temperança, é esse equilíbrio. Mas eu prefiro dizer para você que o que faltou nestes dois casos foi uma coisa apenas: domínio próprio. Domínio próprio. Você sabe o que é domínio próprio? É a capacidade que o indivíduo tem de auto se controlar. Tem gente que tem uma capacidade para controlar os outros, não é? Para controlar os outros, ele tem uma capacidade, mas ele tem uma dificuldade para se auto controlar. Controlar a si mesmo. E eu vou te dizer uma coisa: todo aquele e aquela que quer ser um trabalhador por excelência, ele tem que ter esta característica que é domínio próprio. Porque nem sempre uma pessoa ter bom senso significa que ela terá domínio próprio. Porque nem sempre uma pessoa ela ser temperada, ser uma pessoa com temperança, significa que ela vai saber se autocontrolar. É aquela velha historinha que a gente ouvia da nossa mãe, pelo menos a gente que é mais antigo, né? Eu acho que muita gente aqui ouvia isso da mãe. Ia na casa da tia, já tinha o sermãozinho preparado. Você lembra que era o sermãozinho preparado? Antes parava e falava assim: sentado no sofá, não vai entrar no quarto da tua tia, não vai ir na cozinha, nem pense em abrir a geladeira, e só pegue alguma coisa se oferecerem para você. Quem aqui já ouviu isso já? Você já ouviu isso? Você reclamou tanto da tua mãe porque ela te ensinou isso, né? E você falou, eu não vou ensinar isso para o meu filho. Você fez um péssimo negócio em não ensinar isso para o teu filho. Porque tua mãe, sempre que você, sem você perceber, ela te ensinou domínio próprio. Sem você entender por que ela mandava isso, mas ela estava te ensinando o domínio próprio. Ela estava te ensinando a se dominar a si mesmo. A vontade da curiosidade da criança, porque criança é curiosa, é ou não é? Criança é curiosa. A criança, ela chega numa casa que ela não conhece, ela já começa a olhar, e a primeira coisa, ela já quer dar uma espiadinha no quarto. Ela quer ver o que tem lá no quarto. Será que esse quarto é igual o quarto lá de casa? Deixa eu dar uma espiadinha. Aí criança, eu não sei se os seus filhos eram assim, mas os meus são assim. Não pode ver um copo que já quer água, não é? Não pode ver uma cozinha, não pode ver um bebedouro. Eu quero água, mãe, eu quero água, pai, eu quero água. Não pode ver uma geladeira, estou com fome, Quer dizer, você nem percebeu, mas quando tua mãe te dizia isso, eu quero você sentado do meu lado, não quero ninguém na cozinha da tua tia, não quero ninguém subindo na cama do teu pai, do teu avô, não quero ninguém entrando, abrindo guarda-roupa, nem tampouco abrindo geladeira, só pega se te oferecer, ela estava te ensinando o domínio próprio, te ensinando a capacidade de se dominar, de dominar a si mesmo. Você sabe o que está cheio de gente frustrada na vida financeira? Porque não tem domínio próprio, não sabe se controlar. Acha que porque recebeu um pouco de oportunidade, como diz aquele ditado popular que diz assim: quer conhecer alguém? Dê poder a ele. Você já ouviu falar esse ditado? Porque se a pessoa não tem domínio próprio, quando você der um pouco de poder para ela, ela vai se esparramar. Ela vai se esparramar de um jeito que ela vai se tornar inconveniente. Você já pensou se você me chamasse para mim ir na tua casa? Ô, pastor Daniel, vai na minha casa. Puxa, eu queria tanto que o senhor almoçasse comigo. Aí eu falasse: ô, meu irmão, lógico, que dia? Amanhã, pastor. Aí amanhã eu chego na tua casa. Aí eu chego na tua casa e eu já saio assim. Eu já entro na porta da tua casa e eu já entro assim. É aqui o teu quarto, irmão? Puxa, que bacana, hein, teu quarto, hein? É aqui que você põe suas roupas? Olha! Olha, o senhor está precisando trocar o guarda-roupa, hein? Está meio caidinho, né? Aqui é a tua sala. Deixa eu ver aqui. Que CD você tem aqui para me escutar? Ô, irmão, ouvindo o Roberto Carlos, hein? Que coisa, hein? Deixa eu ver aqui. Ô, irmão, estou com uma fome, dá licença, hein? Vou lá na tua geladeira, abrindo a geladeira da tua casa. Ô, irmão, está precisando fazer uma despesinha, hein? Tem nada, só tem ovo nessa geladeira. Que coisa, hein? Você vai olhar e falar assim: claro que esse homem vai embora da minha casa. Você estava antes doido para mim chegar lá. Mas eu me fui tão esparramado, tão espalhafatoso. Tão espalhafatoso que você está falando: que hora que esse homem vai embora? Eu não estou aguentando mais. Que hora que ele vai sair dessa casa? Que hora que ele vai embora? Ô, pastor, o senhor não tem culto para fazer, não, pastor? Mas eu almocei ainda. Aí chega na hora do almoço, você coloca a comida na mesa. Aí eu não espero ninguém falar nada. Eu já pego e começo a encher meu prato. E já vou pegando a parte melhor da galinha. Esvazio a panela sem observar quem é que está na mesa. E eu faço aquele prato desse tamanho para mim comer. E você fica olhando e fala: meu Deus do céu, o pastor estava onde? Estava preso no toquinho, né? Pastor estava preso no toquinho, amarrado no toquinho, porque, meu Deus do céu, não deixou nem arroz na panela para os outros da mesa. Pegou o peito do frango e largou só a carcaça, só as costas do frango para a gente comer. Meu Deus do céu, pastor, o senhor já comeu? Está na hora do senhor ir embora, pega o teu caminho. Quando, aí eu olho para você na saída e falo: irmão, quando que eu volto de novo? Você vai olhar para mim e falar: ô, pastor, eu vou marcar. A gente vai marcar, viu, pastor? A gente vai marcar, viu? Te garanto que eu não vou passar mais nem perto da tua casa. Você não vai querer que eu chegue nem mais perto da tua casa, nem mais perto. Aí não me venha com hipocrisia de dizer: não, pastor, que é isso? Tá bom, pensa que eu não sei. Aquela visita que fez isso, e a hora que ela saiu, você começou a falar assim: meu Deus, essas crianças que não paravam, meu Deus do céu, só faltou derrubar a casa. Meu Pai eterno, não vou trazer mais aqui, não. Não convido mais. Meu irmão, o que isso nos prova? Que a ausência de domínio próprio fecha portas. Se você quer ser um trabalhador por excelência, você tem que aprender este segredo crucial: domínio próprio. Não é porque uma pessoa ela tem bom senso que ela tenha domínio próprio. Eu posso ser uma pessoa cheia de bom senso, sei o que é bom, só que não posso ser uma pessoa totalmente desregrada em domínio próprio. Eu posso ser uma pessoa até uma pessoa que seja uma pessoa de temperamento, que tenha temperança. Uma pessoa que seja equilibrada no temperamento, mas isso não quer dizer que eu tenha domínio próprio. Eu tenho que aprender a ter domínio próprio. E eu tenho que me ater dentro das funções, dentro das execuções das funções que me foram compelidas, que me foram dadas, porque qualquer extravagância sem autorização pode ser vista como um passar de limites, pode ser visto como uma ausência de domínio próprio. Agora veja o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Ah, pastor, isso daqui eu conheço, que são os frutos do Espírito. São os frutos do Espírito, pastor, isso eu conheço. Realmente, a gente tem que produzir todos esses frutos, mas no âmbito profissional, nós temos que desenvolver temperança, domínio próprio. Temos que desenvolver isso. Diz aqui no capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Daniel era um homem que tinha domínio próprio. Pastor, como que o senhor sabe que Daniel tinha domínio próprio? Eu vou te provar, livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo de número 1. Veja isso aqui comigo. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. E Daniel, assentou, ou propôs, no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Preste atenção, não foi alguém que chegou para Daniel e falou assim: ó, se controle, tenha domínio próprio. Mas ele disse: eu vou propor no meu coração que eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Eu não vou comer das delícias que estão na mesa do rei. Porque, meu irmão, não era um jantar de delícias, era um jantar de negócios. Porque uma coisa é um jantar de festa e outra coisa é um jantar de negócios. São dois aspectos totalmente diferentes. Quando você vai num jantar para comemorar uma festa, você vai lá para comer, para brindar, para conversar, para se divertir. Mas quando você vai num jantar de negócios, você não vai para comer, você não vai para brincar, você não vai para beber, você vai para tratar de negócios. O que que era o jantar que o rei Nabucodonosor dava para os príncipes que ele mandou o seu eunuco escolher para que viesse ver quais é que tinham capacidade de servir ao rei no palácio? Agora vem cá, você acha que o rei quer do lado dele um beberrão, fanfarrão, comilão? Imagina só, chegava na mesa, chegava um e começava a encher a cara de vinho. Estava lá diante do rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor só vendo. Só assistindo, comam, está aí, bebam, Fique à vontade. E aí chegavam lá e diziam: oh rei, obrigado. Ai, como o vinho do rei é bom. E tomando. Aí depois da terceira, quarta taça já estava: então, rei, oh rei. O rei já olhando e falou assim: beba mais. E o rei já pensando: esse daí não serve para servir no meu palácio, porque é um beberrão, é um fanfarrão. Outro glutão, né? O rei falando: coma! E ele lá, nem aguentando comer mais, mas estava lá comendo. O rei, falando de boca cheia: então, rei, você viu o senhor aqui na corte? Eu prometo, viu, rei? Eu prometo, limpando a mão gordurada na roupa. Eu prometo, viu, rei? Ninguém vai cuidar melhor do senhor do que eu. Ó, a barba tudo suja. E o rei Nabucodonosor olhando, falou: isso, coma. Esse daí não serve para me servir, não. Olha o que ele está fazendo. Ele está limpando a gordura do pernil na roupa. A roupa limpinha, ele todo melado, a barba suja de gordura. Olha só. Aí o rei olhava para o Daniel. O Daniel, antes, lá na cozinha, ele tinha comido hortaliças. Presta atenção na sacada, é um jantar de negócios. O que o Daniel fez antes? Ele comeu lá na cozinha, ele pediu para o eunuco: posso fazer minha refeição aqui antes de ir para a mesa do rei? Você me permite? Eu permito. Então ele comeu ali uns legumes, uma comida leve, ele comeu uma saladinha, uns legumes, e aí ele sentou na mesa: tô legal. Não estou faminto, não estou morrendo de fome, não estou aqui morrendo de fome, com gula, não, morrendo de sede, não, porque não, eu fiz uma refeiçãozinha básica, eu estou aqui num jantar de negócios, eu estou aqui para tratar de negócio, eu não estou aqui para ficar aqui comendo, enchendo a pança, não é? Enchendo a cabeça de vinho, não, eu estou aqui para tratar de negócios, eu quero servir o rei, eu quero aqui, ó, tá no palácio. Então, antes ele sentou lá na mesa, lá na cozinha, sabe, fez um lanchinho leve, forrou o estômago, quer dizer, ele chegou com fome no jantar? Não, ele chegou legal, chegou bem, chegou tranquilo, colocou um pouquinho de comida no prato, e aqui ó, dialogando com o rei Nabucodonosor, falando com o rei, e ali calmamente, enquanto os outros lá, parecia que estava amarrado no toquinho, tinha sido solto para ir comer, está o Daniel lá, legal, tranquilo, e o rei observando e dizendo: olha, esse moço tem um bom comportamento, olha, esse moço tem postura, olha, esse moço tem conduta, olha aí, rapaz, eu quero esse moço no meu, do meu lado, porque como ele é acomedido, olha como ele se controla, está um manjar de delícias na frente dele, e ele está lá, legal. Aí eu vou pegar um pedacinho aqui do pernil, viu, rei? E cortava uma lasquinha, botava na... Eu estou legal, eu já comi lá na cozinha, eu estou bem, estou tranquilo. Ah, então, é verdade, né, rei? É, está certo, é, o senhor está certo. Puxa, esse moço, olha o comportamento que ele tem. Olha que comportamento bacana que ele tem. Você está entendendo, meu irmão? Domínio próprio. Por isso que diz aqui, ó, a palavra de Deus, ó. Diz aqui no livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quer dizer, o eunuco começou a ver o comportamento do Daniel e falou: esse moço serve para ficar diante do rei, porque olha como ele é acomedido, olha como ele se controla, olha como ele tem controle, não é? Porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão, quer saber se uma pessoa se controla ou não? É na hora da comida, meu filho, é na hora da comida, não tem outro lugar, não, é verdade. Você quer se a pessoa saber se a pessoa é controlada ou não? Leva ela para almoçar. Leva ela para jantar. E fala para ela assim, ó, tá aí o buffet, se sirva. Se ela chegar com uma montanha, você já sabe que... E ainda se largar a comida no prato, então, hein, pastor Tiago? Fazer aquela montanha desse tamanho e ainda largar metade da comida no prato, eu já nem contrato. Eu já nem contrato. Porque se você não sabe medir nem a comida que você come, quanto mais cuidar das minhas coisas. Se você não consegue controlar nem a comida que você põe no prato para satisfazer a tua fome, imagina controlar as minhas finanças. Eu não vou confiar minha vida numa pessoa dessa. Então, é uma forma clara, está aqui expresso. Agora, você acha que isso é tudo coisa da minha cabeça? Provérbios capítulo 23. Livro de Provérbios capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, versículo 1. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante. Ô, seu José, você está numa entrevista de serviço de emprego. Ô, seu José, o senhor aceita um cafezinho? O senhor aceita um copo de água? Quer um biscoitinho? Você está achando que estão fazendo isso só porque... Ô, que simpática essa secretária. Que simpática essa psicóloga, né? Que bacana. Quer um refrigerante? Se o senhor quer, está precisando de alguma coisa, seu José das Tantas? Está precisando de alguma coisa? Estou precisando sim, estou precisando de uma dose daquele uísque que está do lado ali. O senhor pode me dar um pouquinho? Ah, o senhor quer um pouquinho? Lógico. Está aqui. Você está em teste, meu filho. Estão te testando. Atenta para o que colocarem diante de ti. Atenta, fica atento. O senhor quer um cafezinho? Não, muito obrigado, estou bem. O senhor aceita um copo de água? Se o chefe pegar um copo de água, você diz: eu aceito um copo de água. Mas só se o chefe pegar. Isso é domínio próprio. E não chegar, entra na sala da entrevista e já: por favor, dona Kelly, a senhora já me traz um copo de água e um cafezinho, por favor. O chefe está lá sem água e café, mas o que vai ser entrevistado já está pedindo um copo de água e um café, por favor, porque eu quero. O chefe já fala assim: meia volta, mover para a porta de lá e não para a porta de cá. Meu irmão, você está sendo testado. É a Bíblia que está dizendo. E quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para que se te pôr diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se és homem comilão, se és homem glutão, comilão, esfomeado. Meu irmão, na tua casa você pode bater aquele prato gigantesco, fica à vontade. Pode tomar 10 xícaras de café, não tem problema. Na tua casa você pode, você é o rei do teu castelo. Só que diante de uma entrevista de trabalho, não. Diante de um jantar de negócios, nem passe isso perto da tua cabeça. Diante de uma entrevista de emprego, fuja disso. Seja uma pessoa controlada. Tenha domínio próprio, tenha autocontrole. Você tem que ter autocontrole. Você que é dono da tua empresa, vai fazer sociedade, fechar negócio com algum outro empresário. Se tem autocontrole, não chega lá, acabei de conhecer o fulano, e vamos aqui, e comer, e vamos aqui, e brincar, e vamos aqui rir. Não, lembra, são negócios. São negócios que estão sendo tratados, negócios que estão sendo falados. Continua dizendo assim, ó, versículo 3, olha lá, é a Bíblia dizendo: não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Lembra que eu te disse que tudo é uma questão de te provar e te testar? São pães, não são, são pães deliciosos, mas são, na verdade, pães de mentira, que é para testar você, para ver até onde você se controla, para ver até onde você se domina. Eu já vi caso, presta atenção nisso, eu já vi caso, pastor Tiago, caso do patrão não fuma, só que na entrevista ele pega um cigarro e coloca na boca, e olha para o funcionário, para o entrevistado e diz assim, quer um cigarrinho? Quer um cigarrinho? E o moço lá, ah, eu quero, já acende o cigarro, o chefe nem acendeu, mas já... Ah, você gosta de fumar? Eu gosto, eu fumo. Aí está escrito lá, nesta empresa nós não aceitamos funcionários que fumem. Pronto, quer dizer, não aceite, não cobice os seus manjares, são que aparentam ser gostosos, porque na verdade são manjares de mentira. São manjares de mentira para te testar, para te provar, para ver se você, para sentir quem é você. Já vi caso do chefe, a pessoa está lá para ser entrevistada, o chefe com uma garrafa de cerveja do lado. Estou falando sério, para ver se o funcionário tem vício de bebida, se é a pessoa que está sendo chamada para contratar. Aí o chefe, o entrevistador abre a cerveja e começa a derramar do lado, e a pessoa lá... Ah, você quer um golinho? Ai, eu quero. Tá bom, tá. Você não vai beber? Não, eu não bebo. Só para pegar o negócio, só para descobrir, meu irmão, é como a Bíblia está dizendo, não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras, e não te canses para enriquecer-te, dá de mão a tua própria sabedoria, quer dizer, se mantenha contido, se mantenha dentro da tua sabedoria, dentro do teu autocontrole, não te canses em se controlar, em ter domínio próprio, não te canses, porque se você tiver domínio próprio, você vai ser um trabalhador por excelência, porque quem tem domínio próprio, alcança os lugares altos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque tudo aquilo é só encenação, meu filho. Tudo aquilo é só encenação, porque eles querem saber quem é você. Eles querem entender quem é você. Que trabalhador você é, um trabalhador excelente ou um mau trabalhador? Então, não se iluda com seus manjares, não se iluda, porque ali é para entender quem é você, para saber quem é você. Porque ele diz aqui, porque certamente, olha lá o versículo 5, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. E não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, e nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é, e ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O rei Nabucodonosor dizia para os homens que estavam lá na mesa, comam, bebam. Comam mais, mas era só para ele analisar quem era digno ou não de estar na mesa com ele, só para ele analisar quem era digno ou não de se comportar na presença do rei. E Daniel estava lá, ó. Daniel lá tranquilo, controlado, domínio próprio, e aí ele foi sobressaindo. Meu irmão, aprenda esse segredo, tenha domínio próprio, e não vai ter porta que se fechará diante de você, porque se cumprirá o que disse o Senhor, diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém fechará, diz o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor por isso, e se coloque de pé no seu lugar. É igual todo mundo fala do jejum de Daniel, né, pastor? Você sabe que o jejum de Daniel está lá em Daniel capítulo 10, né? Daniel jejuou 21 dias. Agora, vê se isso é coisa ou não é coisa de gente controlada, de quem tem domínio próprio. Porque diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, e alimento desejável não comi. Você já pensou isso? Você ficar 21 dias, se controlando, se autocontrolando, dominando para não comer aquilo que você gosta. Tem gente que não consegue ficar um dia sem tomar café, não é? Não é? Puxa, tem gente que sonha já na hora de acordar e tomar uma xícara de café. Está dormindo já sonhando com o café da manhã. Vou tomar um cafezinho, tomar um cafezinho. E Daniel tinha tanto domínio próprio que ele ficou 21 dias sem comer manjar desejável aos seus olhos. Aquilo que eu desejava eu não comi. Aquilo que eu desejava não comi, nem carne e nem vinho entraram na minha boca. Nem carne nem vinho. Quer dizer, o homem ficou 21 dias. Tem gente que é tão carnívora que se não tiver mistura no prato. Se não tiver mistura, né? Aqui vocês chamam mistura, né? É mistura, a carne do prato. Porque lá no Nordeste eles falam que é carne. Você fala mistura, eles não sabem o que é, não. Você já fala assim, a mistura, eles vão falar assim, mistura, pastor? O que é mistura? A carne, o frango. Né? Em São Paulo a gente fala mistura, aqui no Rio também fala mistura, né? Que é a carne do prato. Não, tem gente que é tão carnívora que se não tiver mistura, não tem, parece que não almoçou, parece que não jantou. Mas não... Tem que ter carne no prato. Imagina, Daniel, 21 dias sem comer carne. Que controle próprio esse homem teve. Que domínio próprio. Meu irmão, a gente tem que aprender esse segredo. Em tudo na nossa vida, sabia? Eu acho que não é só no emprego que a gente tem que ter domínio próprio, não. A gente tem que ter domínio próprio em tudo. Ter domínio próprio dentro de casa. Ter domínio próprio na rua. Ter domínio próprio até com quem a gente conversa e o que conversa com as pessoas. Até nisso a gente tem que ter domínio próprio. Porque às vezes, dentro da empresa mesmo, né? Às vezes você fala uma coisa para alguém achando que é um confidente, porque faltou domínio próprio, e aí lá na frente a pessoa usa isso contra você, para te prejudicar. E aí é tarde, aí você fala assim, puxa vida, por que eu fui contar isso para essa pessoa? Puxa, por que eu fui falar isso para essa pessoa? Por que eu fui dizer isso para ela? Então domínio próprio é em tudo. Domínio próprio é em tudo. A gente tem que ter domínio próprio em casa, a gente tem que ter domínio próprio quando vai visitar uma pessoa. Por mais íntimo que você seja de uma pessoa, por mais íntimo, próximo, você já é de casa, quantas vezes eu já não ouvi isso, mas eu continuo pedindo até hoje para minha sogra, dona, não sei, posso abrir a geladeira? Até hoje, estou 20 anos casado, pastor Tiago, 20 anos, até hoje, quando eu vou na casa da minha sogra, eu falo, minha sogra, estou com sede, posso abrir a geladeira da tua casa e pegar um copo de água? Ela olha para mim e fala assim, meu filho, você já é de casa, mas toda vez que eu vou abrir a geladeira da casa dela, eu faço exatamente essa coisa. Eu digo, minha sogra, estou com sede, posso abrir a geladeira da tua casa? Oh, meu filho, pode. Não precisa pedir, mas eu peço todas as vezes, porque domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Vai que eu pego um dia minha sogra de mal. Que ela está de desgostosa aquele dia. E aí eu vou lá e abro de qualquer jeito a geladeira e ela achar ruim. Aí pronto, aí acabei com a convivência com a minha sogra. Que é isso? Então quer dizer, é uma questão clara. Que você tem que ter esse domínio próprio em tudo. É aquela velha história, saber entrar e é saber sair. Não é? A gente tem que saber entrar e a gente tem que saber entrar, se comportar e como sair. A gente tem que saber tudo isso. Agora, você viu que o domínio próprio é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Eu digo a você que você, como um filho de Deus, você tem muito mais capacidade de produzir domínio próprio do que uma pessoa que não tem Deus na sua vida. Porque você tem não só a instrução materna, paterna, né, a educação que se recebe em casa, mas você tem o Espírito de Deus que te ensina, que te aconselha, que te direciona. O Espírito Santo que te instrui, que te ilumina. O Espírito Santo que te dá domínio próprio, que te dá essa capacidade de autocontrole, a capacidade de controlar a si mesmo, de não estourar, de não extravasar, de não falar o que não deve, de não fazer o que não pode. Agora é lógico, você só consegue isso, ter essa ajuda do Espírito Santo através da tua entrega a Jesus. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue a tua vida a Jesus hoje. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue. Porque através da entrega da tua vida a Jesus, o Espírito Santo vai te iluminar e vai te dar domínio próprio. Vai te dar isso, vai te conceder isso. Pastor, eu quero receber domínio próprio. E eu quero entregar a minha vida a Cristo. Primeiro, você que quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Se alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus hoje, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você, vou orar pela tua reconciliação. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar, deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua reconciliação. Isso, vem aqui diante do altar de Deus. Vem aqui diante do altar que eu vou orar pela tua vida. Agora escuta uma coisa. Se você já está na presença de Deus, você já está na igreja, só que você quer ter esta capacidade, essa característica de ter domínio próprio, pastor, ora por mim, para que a cada dia o Espírito de Deus me ilumine e me dê domínio próprio. Pastor, eu quero saber entrar, eu quero saber como me comportar, eu quero saber como agir e como sair também. Quero que eu ore para que Deus te dê domínio próprio, então vem aqui diante do altar. Parece até brincadeira, mas é uma verdade, a gente tem que ter domínio próprio. É uma coisa seríssima, é seríssimo isso. Pessoas perdem grandes oportunidades porque lhes faltou domínio próprio. Lhes faltou a capacidade de autocontrole, de controlar a si mesmo, de controlar as palavras, de controlar as ações, de controlar os gestos, de controlar as atitudes. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. Você que está aqui diante do altar de Deus, se reconciliando com Jesus, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e eu quero me reconciliar com o Teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, me conceda esta graça, esta bênção, e me fortaleça para caminhar contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E você que quer que o Espírito de Deus te conceda este dom do Espírito, que é o domínio próprio, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir diante do teu altar esta dádiva do teu Espírito Santo, este fruto do teu espírito, que é o domínio próprio. Senhor, me conceda a capacidade de saber dominar, controlar a mim mesmo. Senhor, eu reconheço que preciso desta dádiva do teu Espírito Santo. Senhor, me ilumine nesta noite, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus querido e todo-poderoso. Senhor, eu oro por cada vida que está neste instante se reconciliando com o teu Filho Jesus Cristo. E quero pedir, meu Deus, que o Senhor fortaleça esta vida, para que ela caminhe contigo e ande contigo todos os dias da sua vida. Meu Deus, restaura a fé, o ânimo e a força desta pessoa. E traga, Senhor, ela de volta para a tua casa, para a tua presença com força. E olha para estes que já estão na tua casa, mas querem ter este fruto do trabalhador por excelência. Pai, querem ser pessoas diligentes, querem ser pessoas corajosas, querem ser pessoas que tenham domínio próprio. Meu Deus, Daniel era um homem que sabia se autocontrolar, que sabia se autodominar. Meu Deus, dá domínio próprio ao teu filho, dá domínio próprio à tua filha, dá domínio próprio a este homem, a esta mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, ensina este teu filho a entrar, a sair, ensina este teu filho, esta tua filha, a se controlar diante das situações, para que assim ela venha se destacar, e ele venha se destacar em excelência, numa entrevista de trabalho, numa entrevista para fechar um negócio. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, eu te suplico, põe a tua mão e dá, Senhor, domínio próprio a este teu filho e a esta tua filha. Conceda a este homem esta graça, conceda a esta mulher esta graça, e abençoe com teu poder, para que assim como Daniel sobressaiu na mesa, ao se sentar à mesa com seus concorrentes, porque ali ele mostrou um comportamento diferente, porque ele sabia dominar a si mesmo, controlar a si mesmo. Assim, Senhor, dá este controle, este domínio próprio ao teu filho e à tua filha, e assim este homem, esta mulher alcançará os lugares altos, para que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.